Fala galera, esse é o Endurance em Pau. Eu sou Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é um apaixonado por modalidades de Endurance,
nós te convidamos para sentar e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar, escutando elas as palavras da salvação.
Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora!
Fala galera, esse é o Endurance em Pauta, episódio 2. Hoje o nosso assunto é um assunto que está na moda, é um assunto quente, que cada vez mais cresce. Training Camp. Você já participou de um Training Camp? Hoje existem vários tipos de Training Camp. Que tipo de Training Camp você já participou, você quer participar? Algumas perguntas surgem quando a gente pensa em Training Camp. Quando vai ser esse Training Camp? Para quem é esse Training Camp? Será que existe risco? Será que existe um lado negativo de se participar de um Training Camp? Vamos debater hoje essa pauta junto com o meu amigo Rodrigo Tosta. Tosta, eu já começo fazendo a pergunta, né? Vale a pena participar de um Training Camp?
Opa, Marquinho, muito bom estar aqui contigo novamente, com essa galera. Sem dúvida, cara, sem dúvida, Training Camp são verdadeiras imersões aí no mundo do triatlon, onde os participantes são levados a explorar aspectos do treinamento que muitas vezes eles não conseguem na sua rotina diária, né? E é uma oportunidade de treinar e trocar experiência com vários atletas, o que acaba por aumentar consideravelmente a bagagem de conhecimento de cada um deles. E qualquer pessoa que queira melhorar o seu desempenho deve considerar participar, né, de um training camp. Não importa qual é o seu nível atual, você pode ser iniciante, intermediário, avançado, o training camp ele pode sim ser uma ótima oportunidade para você passar um tempo de qualidade desenvolvendo as habilidades que você precisa melhorar. E há tantas informações e detalhes nesse mundo que a gente vive do triatlon, cara, que realmente exige um compromisso de tempo para que a gente possa ter o domínio de tudo isso.
Muito interessante. E quando a gente fala em training camp, a gente tem uma tendência natural de imaginar um grande volume de treino, né? Mas existem também outras possibilidades, outros tipos de training camp que podem ser explorados pelo atleta. A gente tem sim esses training camps, principalmente agora no início da temporada, que os atletas geralmente vão para lá para acumular um volume bem bacana, um bloco grande de treino. É um momento interessante para isso, ainda talvez distante das provas. Mas ainda assim existem outras possibilidades. A gente pode ter também, né, Tosta, um camp voltado para, por exemplo, técnica, para você aprimorar aspectos técnicos, melhorar, por exemplo, a sua natação, melhorar a sua habilidade na bike, melhorar a sua postura na corrida. É um camp que vai te oferecer também palestras, aulas, mesas redondas, né? Uma coisa também que é muito interessante do camp é a questão da troca com outros atletas. A gente também pode ter camps voltados para um evento. A gente estava até conversando, né, Tosta, e você já fez com seus alunos training camp voltado para o Ironman Florianópolis. Então, o camp se deu lá em Florianópolis. O camp também é uma chance que o atleta tem de ser visto pelo seu treinador quando é ele que está realizando o camp. Então, são diferentes os tipos de camp, né, Tosta?
Com certeza, são muitas possibilidades, né? E o ideal é que a gente consiga desenhar esse training camp de acordo com os objetivos daquele grupo, para que a gente possa entregar realmente o que eles desejam, né? Em um training camp típico, assim, provavelmente a gente, né, aqui no Brasil, assim, provavelmente a gente vai ter ali cerca de 3 a 4 dias intercalando aí os treinos, as refeições, né, como você disse, as palestras, para que o atleta possa lidar sistematicamente ali, como se fosse um atleta profissional, né, lidar com o treinamento e a recuperação. Também pode ter algumas sessões ali de perguntas e respostas, avaliações técnicas com sessões de vídeo, por exemplo, né, filmagens, né, para avaliar a questão técnica, ou até sessões extras com bike fit, por exemplo. São coisas que podem agregar para caramba. E às vezes até reuniões individualizadas com determinados atletas que têm interesse em montar um plano de treino personalizado a partir da visão do técnico sobre aquilo que ele está tendo contato ali com aqueles atletas naquele momento, né? Então, a ideia principal é fazer os atletas saírem de lá melhores do que eles entraram, né? Mas não necessariamente do ponto de vista do condicionamento, porque em 3-4 dias, muitas vezes, é difícil da pessoa melhorar. A gente sabe que não é assim, né, que se melhora. Mas melhorar do ponto de vista de como eles enxergam o esporte, as ambições e as limitações que eles têm, para que eles possam saber o caminho para evoluir, né?
Então a gente tem aí um leque de possibilidades e todas elas muito interessantes, porque se você for para um camp que busca um grande volume, se você for para um camp que vai ter muita intensidade com disputa mesmo com outros atletas, se você for para um camp voltado para técnico, para a possibilidade de filmagem, de troca individual com o treinador, se você for para um camp voltado para uma prova, onde você vai dar atenção ao equipamento, ao percurso, ao vento, às boas escolhas para aquela prova. A gente está falando sempre de um momento que você dá uma pausa na vida, né? E pode voltar toda a sua energia, sua atenção para o esporte, né?
Sim, sim, com certeza. E é muito interessante, né? Porque todos os atletas, todos nós, estamos sempre muito ligados naquilo que os atletas profissionais estão fazendo, né? Óbvio que as realidades são muito diferentes, mas é sempre importante a gente ver o que os melhores atletas fazem e tentar, de alguma maneira, entender o porquê deles estarem fazendo aquilo, para que a gente possa adaptar a nossa realidade e tentar colher frutos importantes, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, principalmente nesse período do ano, né, onde a gente vê, mais uma vez, os triatletas profissionais se deslocando, se dirigindo para verdadeiros paraísos do treinamento, né, muito em função de tá fugindo de um clima frio, né, a gente sabe que a maioria dos atletas profissionais, exatamente, moram no hemisfério norte, e aí é inverno lá, então eles estão fugindo, então tudo isso se deu muito em função de uma questão climática, né.
E é um ponto que sempre aparece quando você fala de camp, né? Assim, você está falando do pessoal realmente indo para o melhor lugar para poder treinar, né? E isso tem tudo a ver com a questão do clima para quem vem do hemisfério norte, os grandes atletas estão lá, né?
Sim, sim, com certeza. Mas o ponto que eu queria colocar aqui e que eu acho importante mencionar é que a gente tem que contextualizar isso, né? Por que eles estão indo para esses lugares? Porque o clima é melhor, né? Porque se o clima não fosse ruim onde eles estão, eles continuariam lá treinando nas suas casas, nos seus locais, né, mais próximos das suas famílias, enfim. Então, eu só quero trazer essa reflexão, porque assim, é muito legal a gente estar aqui claramente defendendo os training camps, mas para as pessoas entenderem que o melhor lugar para você treinar é onde você está, porque esse é o lugar que você vai passar a maior parte do tempo. Não ficar idealizando que seria ótimo se eu pudesse ir para as Ilhas Canárias treinar.
O que você está querendo dizer, né, Tosta, é que poxa, o Kimp ele não vai realizar um milagre no seu treinamento. Você não vai conseguir um camp de 4 dias e transformar absolutamente quem você é. É um momento de imersão e de atenção. Mas não substitui né, assim, não substitui, não é nem mesmo melhor se você tivesse a oportunidade talvez de dar essa pausa. Porque para um atleta amador, quando você sai para uma viagem, quando você vai para um camp, você dá é mais fácil falar que você pausa um pouco a sua vida, né? Assim, e sim, consegue estar mais do que dentro do seu ambiente, da sua casa, do seu lugar. Porque acho que além do clima também, muitas vezes os atletas profissionais às vezes se deslocam para um camp também, porque a dor e o sofrimento adoram companhia. Então, essa possibilidade também de você estar com outras pessoas voltadas para o mesmo objetivo é muito interessante, mas é o que você está falando, né? o Kim não vai fazer milagre, né, pô?
Sim. Eu só queria pontuar isso, né? Porque eu concordo com você que muitos atletas vão para training camps treinar em grupos, mas a gente também, mais uma vez, olhando para os profissionais, a gente vê e sabe de atletas que vão praticamente sozinhos. Eu me lembro do Peter Reed, ele alugava uma cabana lá nos campos de lava do Havaí e passava lá mais de um mês treinando praticamente sozinho. Eu me lembro dos irmãos Heilert, né? O Andrés Heilert, o Michael Heilert, eles iam lá para Forte Ventura e praticamente ficavam só os dois lá, com dificuldade de acesso à internet, à televisão, porque eles queriam estar literalmente focados naquilo que eles estavam fazendo. Então, nem sempre
um ponto interessante aí, né? Que é a questão da internet, do tempo de tela. Porque o que de alguma forma a gente está falando aqui é que, pô, o training camp é um momento em que o atleta, vamos falar de atleta amador, assim, né? Que é uma pauta interessante, assim, nosso grande público é o atleta amador, profissional também, mas a coisa cabe para os dois, porque a carga, é um momento de carga. Um camp você vai para lá, seja ele de técnica, o que for, a tendência é de que você vai realizar uma carga grande de trabalho. Beleza, para que isso aconteça, a gente tem o benefício do camp, de você sair da sua casa, pô, tá num hotel, né, comer, o almoço já tá ali no esquema, tá tudo prontinho, você vai pro quarto, você vai descansar. Do que a gente tá falando, né, Tosta? A gente tá, em teoria, abaixando a sua carga da vida. A gente tá dando oportunidade da sua carga total, não só a carga do treino, mas a carga da sua vida, você poder dormir mais cedo, você poder reduzir o seu tempo de tela. Quando você faz isso, você abre também essa janela para que a carga do treino suba, né? Então, também não adianta, talvez, nada você ir para um training camp, um atleta amador hoje, que é muito fácil isso, e ele passar o camp todo no celular resolvendo problema, trabalhando, mandando mensagem, recebendo e-mail.
Exatamente. Então, essa sua fala linka a gente com o nosso episódio anterior, né? Que é a questão do planejamento dentro do off-season para a nova temporada. Então, se no seu off-season você planejou lá fazer training camps, participar de training camps, é importante você ter isso em mente, né? Lembra da história dos hábitos que a gente conversou? Quais são os hábitos que eu preciso melhorar para impactar positivamente na minha performance ao longo do ano? Então, talvez você não participava dos training camps, agora você já vai se organizar para participar de um training camp. Talvez dentro do training camp ter esse cuidado, né, de realmente imergir, realmente mergulhar de cabeça naquele momento, naquele esporte, durante aqueles dias.
Hoje em dia não precisa nem tirar foto, né, cara? Quase todo camp tem equipe de foto, né, cara?
Então, isso é outra coisa que a gente podia tocar nesse assunto aqui, porque assim como você mencionou anteriormente, que existem diversos objetivos, né, para cada camp, né, você pode fazer de diversas formas, eu percebo também que existem diversos formatos de entrega de training camps, né? A gente vê alguns training camps com uma infraestrutura muito grande, muito bacana, né? Com carro de apoio, com uniforme, nutrição, fotógrafo, vídeos. Existem alguns training camps que tem exatamente um verdadeiro evento,
tem,
né?
Catering, as pessoas, né? Tem comida, tudo isso.
Exatamente, a galera recebe no final do dia, a galera recebe as fotos para postar nas suas redes sociais, né, cara? E em contrapartida, existem outros camps, né, onde você basicamente vai lá só para treinar, você não tem nenhuma estrutura, você tem ali os treinos e talvez uma palestra e mais nada, né? E você, no dia, por exemplo, do treino de ciclismo, cara, não tem nenhum carro de apoio, você é responsável pela sua nutrição, por conhecer o percurso, as rotas e cuidar do seu treino. Nem todos os treinos o treinador vai estar de olho em você, ele simplesmente prescreve para você cumprir uma determinada planilha, e você e alguns amigos ali saem, ou então, se você quiser ir sozinho, fazer uma rota diferente. Então, existem diversas formas, né, diversos pacotes que você pode encontrar aí, de acordo, obviamente, com aquilo que você busca, com aquilo que você precisa, e também de acordo com o teu nível, né? Existem alguns atletas que, sei lá, o cara vai fazer um camp num lugar que ele não conhece, aí ele chega lá, o treinador manda ele fazer 4 horas de bicicleta lá pelas montanhas, ele não sabe para onde vai, talvez ele não se sinta confortável e confiante, né? Mas aí para esse atleta talvez seja melhor ele participar de um training camp que tem uma estrutura, um apoio que vai deixar ele mais seguro e confiante. Já um atleta tipo num nível um pouco mais avançado, talvez ele não se interesse tanto por isso, não está preocupado com isso. Então depende muito de cada um, mas é interessante mencionar que existem essas diferenças, né? Existem essas possibilidades, né? E obviamente que tudo isso impacta nos custos, na logística, né? Alguns camps você chega lá, eu tenho um amigo que fez um camp há pouco tempo e ele falou assim, cara, a única coisa que eu me preocupei foi chegar no aeroporto de Congonhas na hora certa. Depois que eu cheguei lá, cara, relaxei e tudo, o pessoal tomou conta para mim. E já tem outros não, né, cara, que você tem que ver qual é o transporte que você vai fazer, como é que vai transportar a bicicleta, aonde que você vai chegar, qual é o hotel que você vai ficar, se tem alguma piscina para você ter acesso, se paga a piscina, se não paga. Enfim, existem muitas formas e aí cada um vai procurar achar aí a que for melhor, né.
E o training camp hoje virou um evento, então assim, cada vez mais, até a marca Ironman organizando training camp, vários produtos surgindo em vários lugares, então assim, tem training camp para todos os gostos, para todos os objetivos. E aí vem a pergunta, porque a gente tocou, você tocou muito agora na questão logística, né? Então, quando que vai acontecer esse training camp? Será que é interessante a gente fazer um training camp no meio de uma temporada, uma carga violenta? Será que é interessante fazer o training camp no início da temporada? Se for um training camp mais no meio de temporada, será que é mais interessante fazer um camp voltado para a prova, né? Para aquele objetivo de prova, simulando talvez race pace, equipamento de prova? Então, como o camp tem uma característica, assim, de forma geral, de ser um evento intenso, de mais de um dia, 3, 4, uma semana, não sei, vale a pena pensar quando colocar esse camp na temporada, não é sair pulando em qualquer oportunidade, sem ter uma visão clara do para onde você quer ir e quando você quer chegar lá, né?
Com certeza, cara, tem até aquela frase do daquele filme Alice no País das Maravilhas, né, que quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe, cara, primeiro é bom saber para onde você quer ir. Então, quais são as provas que você vai fazer? Como é que está o seu calendário? Você está voltando a treinar agora, vai fazer um training camp no início do ano, nesse período agora, janeiro, fevereiro, pô, muita gente se preparando para training camps no carnaval.
Talvez é um training camp sozinho, né? Se você tá voltando, não vai num training camp desse da galera. Porque se for um training camp desse da galera, a chance de você se jogar kamikaze style é grande. Então, sozinho...
É muito. Mas assim, você também pode combinar com alguns colegas de treino e falar, galera, vamos para algum lugar e vamos fazer um volumão aí nesses, sei lá, 5, 6, 7 dias aí nesse período de carnaval. Então, aí nesse momento, talvez seja como você mencionou ainda agora, a questão do volume. Vamos fazer bastante volume, vamos rodar, não vamos preocupar muito com série, não vamos preocupar com isso, vamos só rodar e desfrutar aqui da companhia um do outro, né, e curtir esses dias de treinos fáceis, né, aqueles treinos longos e fáceis. Mas se você já começa a pensar no meio da temporada, aí você precisa ver como é que está o teu volume de treino. Eu vou entrar num camp com uma intensidade de treinos muito alta, um volume muito alto. Você tem que estar muito ligado naquilo que você consegue fazer, no que você consegue sustentar, né? Muitas vezes a gente percebe atletas que têm um volume semanal, digamos aí, de 7, 8, 10 horas por semana, e passam uma semana no training camp treinando 18, 19, 20 horas. Então, será que isso está trazendo algum benefício para ele, sendo que dentro dessas 18, 20 horas, ele vai fazer muitos treinos também com intensidade, até porque, como você sempre gosta de mencionar, né, com a companhia dos amigos, né, tudo fica mais gostoso. Será que isso vai ser benéfico para ele? Então, pensar bem sobre esse tipo de coisa, porque eu acho que o importante como eu falei anteriormente, ele conseguir sair do training camp melhor do que ele entrou, né, e não, de repente, ele sair machucado, por exemplo. Então, se você nada 3 vezes por semana e vai para o camp e nada 5, 7 vezes por semana, imagina sair de lá com dor nos ombros, né? Arrumou uma lesão no ombro, pô, não é legal. Então é melhor, mesmo que tenha lá as 5, 7 sessões, você faz 3, talvez 4.
O training camp representa uma carga de choque. Então, a gente tem que entender o tamanho desse choque, né? Para tentar dimensionar ele num patamar que o cara possa lidar com ele e absorver ele de forma plena. Uhum. Agora, tem a questão da logística em relação à oportunidade, né? Porque muitas vezes para o atleta vai representar uma viagem, um momento em que, às vezes, é a oportunidade que ele tem, né? Então, na hora de escolher um training camp, na hora de programar um training camp, principalmente se o atleta já tem um calendário de prova bem definido, bem estruturado, vale a pena conversar com o treinador, né? Se você tem um treinador, troca uma ideia com o coach antes para perceber junto com ele o que a gente quer tirar do camp, né, Tosta? E se, dentro do que a gente quer tirar do camp, o timing, né, o momento, essa janela de oportunidades que surgiu de ir para aquele camp, vale a pena. E se é o contrário, a gente já está pensando nesse camp na gênese, na criação do plano, né? Quando colocar esse camp, né? Vai ser o camp do volume, vamos colocar ele no início da temporada, vai ser o camp focado na prova, vamos colocar ele 4, 6 semanas antes da prova. Então, perfeito. Essa periodização do camp, né?
Perfeito, perfeito. Eu acho que tudo é planejamento, né? Então, vamos lá, vamos imaginar que surja uma oportunidade de ouro ali, uma viagem para um lugar bacana, um camp bem estruturado, mas que você sabe que terão sessões bem intensas ali, que talvez, ou pelo menos a maioria delas serão intensas, e que talvez aquele atleta não esteja preparado para aguentar todo aquele choque, como você colocou. Se você planejar com antecedência, pô, você pode inclusive ver quais são as sessões que você pode apertar o cabo e, de repente, em outras sessões você solta um pouco, né? Então você, sei lá, tem uma sessão, um contrarrelógio de manhã, então você faz o contrarrelógio, depois vai ter uma série de velocidade na piscina, pô, de repente só solta na piscina mais tarde, entendeu? Segura a onda de tarde, para que no outro dia, aquele treino de pista, você consiga fazer um intervalado com qualidade, e aí, o longo de bike, talvez você diminua um pouco o volume do longo de bike, enfim, você vai ajustando à medida que você conversa com o seu treinador e consegue entender qual é o seu nível para aquele camp que você está desejando participar. Então, muitas vezes, como você falou, né, às vezes é uma questão de oportunidade mesmo. E aí, às vezes, quando essas oportunidades surgem, você às vezes fala, cara, ou eu vou ou eu perco. Então, beleza, eu quero ir, mas
pô, como será que a gente pode... Dá para ajustar a abordagem, né?
Exatamente, cara, exatamente. Porque, pô, às vezes tem uma oportunidade imperdível, né? Você está com pessoas legais, ou você vai estar em contato com atletas profissionais, né, ou com treinadores que você, pô, admira e quer colher, né, alguma informação ali importante, ou quer que ele te veja treinando para te dar aquela dica importante ali e você poder tirar benefício disso. Então, talvez não perca essa oportunidade, mas tentar segurar um pouquinho, né, dominar um pouquinho o ego, né, para que você não se exponha tanto em todas as sessões. Né? Tem que ter um pouco de maturidade nesse sentido e buscar sempre ir atrás do seu objetivo. Isso é uma coisa muito importante. Eu me lembro, não é training camp, era uma competição, mas só para fazer um paralelo, eu me lembro uma vez que eu estava treinando um atleta para competir no Ironman Fortaleza, e a gente teve uma prova no estadual do Rio, né, o Rio Triathlon, e na época a prova na distância olímpica era com vácuo, hoje em dia já não é mais, mas na época a prova olímpica era com vácuo, e a roupa de borracha era liberada. E aí esse meu atleta foi fazer a prova e eu falei para ele, eu falei, você vai nadar sem roupa de borracha e você não vai pegar roda de ninguém, cara. Você vai andar uns 40 quilômetros fugindo dos pelotões, se tiver que puxar o pelotão, beleza, com a cara no vento está valendo, mas não vai para a roda de ninguém. E aí ele falou, pô, mas eu vou estar em desvantagem, cara, porque todo mundo vai usar roupa de borracha e eu não vou. E depois no pelotão, pô, né, eu não vou poder aproveitar. Eu falei, cara, você não está treinando para essa prova, você está treinando para o Ironman Fortaleza. Em Fortaleza não tem roupa de borracha, vamos treinar um pouco aqui. Se você conseguir sair no pé da galera aqui, mesmo sem roupa, isso significa que você tá bem. E lá no ciclismo a mesma coisa. Se lá no Ironman você não vai pegar roda de ninguém. Então, cara, botar a cara no vento e fazer um contrarrelógio bacana aí. Então é isso, é dominar o seu ego. Né, certamente nessa prova ele não fez a melhor colocação que ele poderia, mas ele estava
em busca do objetivo
dele. Exatamente, ele estava em busca do objetivo dele. Então o training camp pode funcionar muito dessa forma, né? Cara, o que eu posso usar nesse training camp aqui para melhorar? Sabe, assim, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui. Pô, de repente o cara precisa melhorar a natação dele. Pô, então vou focar mais nos treinos de natação, de repente vou conversar com o treinador. Quem sabe ele me passa um treino extra de natação e eu, pô, substituo por algum treino de corrida, porque a corrida, pô, eu tô com ela em dia. Então, buscar os seus objetivos, analisar quais são os seus pontos a serem melhorados e trabalhar nos training camps para isso, né?
Nessa abordagem do training camp, a gente já está falando de para quem é o training camp. Então, dependendo do nível do atleta, a gente vai pensar No tipo de training camp, na forma como ele vai abordar o training camp e o que a gente quer tirar de positivo desse training camp, né? E, de alguma forma, a gente também já falou um pouco aqui dos riscos, né? Do lado negativo do training camp. Eu acho que, de forma geral, a minha visão é que se o atleta tem o tempo disponível, que é o mais difícil, o mais sagrado, se ele tem os recursos para participar de um camp, é uma oportunidade interessante para ele. Acho que ele vai sempre tirar benefício, vai ser sempre positiva a participação dele no camp. Agora, o risco que existe e vai estar sempre presente é o risco do exagero.
Sim,
é o risco
sim.
Do exagero. E aí é o que você... A gente ficou aqui falando da forma como ele vai abordar esse training camp. Então, e até mesmo também de qual é o training camp, quem são as pessoas, tem um treinador o training camp, é o training camp de uma única assessoria, você tem mais atletas de assessorias diferentes, existe uma rivalidade, o training camp já contempla, às vezes é até interessante, dentro do próprio training camp, ele já contemplar algum dia, todo mundo já sabe que naquele dia ali, que nem no Campo de Santiago, tem o dia do contrarrelógio, tem o dia do duatlon em bateria, que a última é a valendo. Então, assim, tem a oportunidade de todo mundo poder brincar lá. Tem também no Campo de Santiago, que é um dos pioneiros, se não o pioneiro no Brasil, né? O duatlon progressivo, que dá a oportunidade de meio que o resta um, né? Então,
sim,
desde o iniciante participar até ele chegar num ponto que ele não participa mais, mas que ele está vendo a coisa continuar. Então, o principal risco do training camp, me parece realmente, ser a abordagem, como você vai abordar. E para você abordar o training camp da melhor maneira, muito importante conversar com o seu treinador para entender quando, para entender se é para você e de que forma você vai poder se comportar tentando tirar o maior proveito disso. E o maior proveito disso é absorver o conhecimento teórico, fazer as novas amizades, aprender os detalhes, sentir as sensações, acumular a carga, Mas o que não pode acontecer é quebrar a sequência. Então, se o training camp te levou a uma carga que te fez quebrar a sequência na semana seguinte do camp, e essa quebra de sequência não estava planejada, aí a gente já começou a virar o fio.
Exatamente, cara, exatamente. Porque, fazendo novamente o link com o nosso episódio anterior, é a história do no pain, no gain, né? Então, o cara vai lá, o cara acha que para ele ganhar alguma coisa, ele vai ter que sofrer demais. Então, é aquilo que eu falei, o cara está acostumado a nadar 3 vezes por semana, ele chega lá no camp, ele nada 7. Ele está acostumado a pedalar 100, 130 quilômetros por semana, ele chega lá e pedala 400. Então, talvez isso gere para ele, né, uma sobrecarga tão grande, né, que influencie negativamente na consistência do treinamento dele após o training camp. E a gente sempre fala que a consistência é o mais importante. Então, isso é que eu acho que é o maior risco, né? Você achar que você precisa ir além só porque você está ali, né? Então, assim, é ótimo ter uma pausa na sua rotina aí por 5, 7, talvez 10 dias durante algum período. Sinceramente, é sim. No entanto, eu acho que a pessoa precisa usar esse tempo para se recuperar do estresse que é misturar trabalho, família e treinamento, que é uma coisa que é super estressante para todos nós, é super difícil, né, conseguir conciliar, lidar com tudo isso ao longo do ano. Então, você poder parar nesses dias e, pô, falar assim, cara, hoje aqui eu estou focado só para treinar e descansar, cara, não quero, como você falou ainda agora, né, não ficar ali respondendo mensagem, não ficar, diminuir o tempo de tela. Então, cara, foca no seu treinamento, foca na sua recuperação, perceber as sensações, ter o prazer de treinar em um ambiente outdoor, porque tem muita gente que treina, cara, a maior parte do tempo do ano indoor, seja em função de morar numa grande cidade, dificuldade logística, seja em função, né, do clima, alguns atletas que moram em regiões do país onde o clima não favorece tanto, seja lá no sul, porque é muito frio boa parte do ano, ou no norte, nordeste, que talvez seja muito calor em determinadas horas do dia, e também é difícil. Eu sei que a galera lá se adapta, né? Mas, assim como a galera do sul também se adapta, mas muitas vezes é difícil dar uma sequência grande, né?
Treinar então, muito assim, de madrugada, o horário fica restrito.
Exatamente.
Né?
Então, assim, de repente aproveitar aquele período para treinar ali ao sol, né? Desfrutar dessa liberdade de você treinar, de repente, em horários do dia que você normalmente não treinaria, né? Porque você está trabalhando. Então, desfrutar de você acordar revigorado, né? Em vez de acordar cansado, como normalmente a gente acaba acordando em função de tudo que a gente faz o dia todo, todos os dias. É treino, é trabalho, é família, são uma série de compromissos. Então, acho que você acordar com esse vigor, né, e perseguir cada vez mais ali a paixão que você tem pelo esporte, isso é o que você melhor pode tirar do training camp, sabe? Porque o atleta que adota essa atitude, ele volta para casa literalmente revitalizado, né, e empolgado para aplicar no seu dia a dia aquilo que ele aprendeu no training camp. A gente falou aqui, você em 4 dias, 7 dias, que sejam 10 dias, você não vai mudar quem você é esportivamente falando, né? Fisiologicamente falando, você não vai mudar quem você é nesse período de tempo tão curto, mas dependendo do que você aprendeu, de como você vai aplicar isso na tua rotina, no teu dia a dia, aí sim você muda a sua psicologia, né? A forma como você enxerga o esporte, a forma como você lida com o esporte no seu dia a dia, porque não necessariamente você foi lá e aprendeu a melhorar talvez a sua técnica de corrida ou de natação, mas se você conseguiu mexer com o seu mental e isso fez você conseguir ter uma consistência melhor, hábitos melhores, né? Dormir um pouco mais, perceber durante esses dias a importância, né, de descansar, de acordar mais revigorado, talvez isso tudo realmente vá fazer você ter uma temporada melhor ou ter uma prova melhor, caso seja um training camp voltado para uma competição, em função, como eu coloquei lá no início, né, de você estar aplicando isso no seu dia a dia, que é onde você vai passar a maior parte do tempo. Né? Então, se você acha que aquele lugar era o paraíso para treinar, você tem que transformar o seu dia a dia, o seu lugar de treinamento cotidiano, no seu paraíso, para que você realmente possa evoluir, né?
Isso aí, cara, o urubu que voa bem é o urubu que voa muito, então tem que criar um ambiente em casa para conseguir também, não só no camp, pagar essas horas de voo. Mas assim, pela nossa conversa, já encerrando o papo, fica bem claro que o training camp é uma oportunidade muito interessante do atleta se desenvolver, alcançar outro patamar, seja em relação à técnica, ou mesmo em relação ao pensamento do quanto é capaz de treinar. É uma oportunidade também de você estar com outras pessoas, de repente sair dali com novos horizontes, né? Novos sonhos, uma prova que você nem pensava, um desafio que você não conhecia, uma amizade nova, um lugar novo a se visitar. Então, o training camp, cabendo na logística, cabendo no orçamento, é uma oportunidade muito interessante. Eu encerro esse episódio 2 fazendo o convite para a turma que puder. A gente vai ter um camp Tosta em fevereiro aqui em Juiz de Fora, do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março, o da Minis Hall. A gente está realizando esse camp junto com o pessoal da Vida Ativa, junto com o pessoal da Soul Tri e o Belis Tri, também lá de BH. Vão ser 4 dias de treino, então os amigos treinadores que querem trazer os atletas para cá podem fazer contato comigo, que a gente tem um esquema especial para a sua assessoria. E você, atleta, também que quiser participar com a gente aqui em Juiz de Fora, a gente vai ter treino, natação em piscina, natação em águas abertas, ciclismo na estrada com carro de apoio, duatlon no autódromo Potenza. Então, palestra, a gente vai poder falar de Training Peaks, falar de métricas, falar de natação em águas abertas. Então, assim, é um evento que foi pensado de uma forma bem completa para atender todo mundo. Vai ser um prazer receber os amigos aqui na Manchester Mineira, Juiz de Fora. Então, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tosta, muito obrigado por mais esse papo e a gente se vê. Bons treinos e a gente se vê no episódio 3. Valeu, galera.
Beleza, Marquinho. Só fera nesse training camp aí. E também vou aproveitar e me despedir do pessoal, reforçando aqui, né, a importância, né, do training camp. Eu participo de training camp sempre que eu posso. Eu comecei a fazer os training camps em 2009, então já tem bastante tempo também que eu tento promover esse tipo de evento aqui pelo Brasil. E convido a todos a acompanhar aí as minhas redes sociais e que vira e mexe a gente está divulgando lá. Mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma data. Vamos ver se eu participo aí desse camp no carnaval. Vou ver como é que está a minha agenda aqui.
Depois desse
convite aí, eu vou ver como é que está a minha agenda aqui para tentar me organizar. Vai ser um prazerzão. Então, vou me despedir da galera aqui e espero vê-los em algum training camp por aí, para a gente bater papo e certamente colocar algumas horas a mais na nossa bagagem de treinamento. Beleza, galera? Forte abraço, até o próximo episódio. Valeu!
Valeu!